podcast CBN Maringá.
Oferecimento Bysoft, para sua empresa ganhar asas.
Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá essa semana fala sobre a Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Maringá e o setor de agroecologia e produção orgânica, que foi a primeira produção agrícola de uma universidade a receber a certificação orgânica no Brasil. Os cultivos são livres de agrotóxicos em 6 hectares dentro da fazenda. Nesse mês de dezembro, o setor completa 2 décadas de pioneirismo de inovação e o nosso entrevistado para detalhar essa experiência é José Osinaldo Alves de Sena, que é professor aposentado da UEM e criador do setor de orgânicos da Fazenda Experimental de Iguatemi. Bem-vindo, professor.
Obrigado, Brenda. O prazer é todo meu.
Para a gente começar, professor, eu gostaria que o senhor me falasse lá do início. Como veio essa ideia de criar esse setor? Qual era a demanda na época?
Então, breve histórico. Na verdade, eu começo a me interessar pela produção orgânica. Não existia ainda essa ênfase, não é, no Brasil. Na década de 80, na verdade, em 85, quando eu chego como professor para a universidade, da Universidade Estadual de Maringá. E eu tive que lecionar uma disciplina chamada Agricultura Geral. E tinha um tópico que tratava das agriculturas alternativas, era como se chamava à época. Essas agriculturas alternativas, depois, elas foram meio inclusas dentro da ciência agroecologia, né? A ciência agroecologia trata dessas chamadas agriculturas alternativas, mas era assim como era chamado à época. Em 98 eu volto do meu doutorado, não é? E vou assumir a coordenação da Fazenda Experimental da UEM. E eu fui 2 vezes coordenador da Fazenda Experimental. E nesse mesmo período, eu comecei a orientar estudantes de pós-graduações, no programa de pós-graduação em agronomia, estudantes de mestrado e doutorado. E alguns começaram a me procurar interessados em pesquisar no contexto da produção orgânica. E assim eu começo. Em paralelo também existia e existe ainda no contexto do Departamento de Agronomia um grupo de estudantes chamado GAMA, Grupo de Agroecologia de Maringá. E eles também demandavam por um espaço onde eles pudessem praticar a pólvora na massa, né? E eu comecei essas orientações de alunos de mestrado e doutorado. Sempre haviam discussões nas defesas se esses meus dados eles poderiam ser chamados de orgânicos ou não. E era sempre muito polêmico, muito polêmico. E aí alguns questionavam, queriam mudar os títulos, e eu não queria mudar o título, queria mantê-los como orgânicos. Bom, eu para acabar com esse tipo de celeuma, eu decidi certificar um setor na fazenda, né? E óbvio, a certificação é para produtores orgânicos. Eu então vou à Associação de Produtores Orgânicos de Maringá e peço apoio à associação para me incluir, não é? como produtor orgânico, é? Ali, representando o setor de agroecologia da UEM, funcionando como um produtor, não sendo. E a associação, ela, professor, abriu a exceção, mas teve que consultar a certificadora, que à época era o IBD, Instituto de Biodinâmica, que certificava esses agricultores como orgânicos. Estava bem no início, né? Bem no início. E, para minha surpresa, a certificadora decidiu abrir uma exceção e incluir o setor de agroecologia como se fosse uma propriedade, funcionando como uma propriedade rural, digamos assim, né? E eu, obviamente, representando aí o setor como um produtor de orgânicos, né? E assim foi, começou isso em 98, 99, em 2004 ele é é certificado finalmente como orgânico, e eu pude assim validar os dados que eu estava tendo e conseguindo trabalhar com os alunos do setor, né? Eu espero que, obviamente, as certificadoras abram a exceção, né, para que mais exceções, para que outros setores como o que eu coordeno, né, ele venha também a ser certificado e possa participar desse contexto, né, em especial de pesquisa, né? Também na academia você faz pesquisa, faz ensino, faz extensão e faz pesquisa, né? Então espero que esse número cresça.
A gente falou aqui, a UEM não é exatamente um produtor rural. Contudo, os produtos, né, orgânicos que vêm ali da fazenda experimental, eles são vendidos no mercadinho da UEM, ali pelo Programa de Alimento Solidário da Agricultura Sustentável, é isso, né?
É bem antes de existir, que na verdade os alimentos solidários, eles são uma movimentação da atual reitoria, né? As reitorias vêm e criam programas e tal. Mas já existia o setor de vendas da UEM. Desde quando eu cheguei, em 85, na UEM já existia um setor de vendas, né? Ou seja, já vendia subprodutos ou produtos das pesquisas. Então, o professor lá trabalha com pesquisa em avicultura, produção de ovos. E aí termina o experimento, ele vende os ovos. O outro vende o suíno, o outro vende a fruta, o outro vende, cada um vende aquilo que é produto da sua pesquisa, digamos assim, depois de avaliação, de realizadas avaliações, os produtos são vendidos. E óbvio, eu vendia de forma diferenciada, como orgânico, né? Então eu já vendi vários produtos. A minha lógica era essa, é sempre de tentar com os alunos mostrar a possibilidade de agregar valor em renda, né? Então, quando nós produzimos, eu acho que o primeiro produto que nós produzimos foi maracujá. Nós não só vendíamos o maracujá, mas nós vendíamos a polpa do maracujá como orgânica. Depois passamos a fazer experimentação com uvas rústicas, com videira. E aí, de novo, nós fazíamos o processamento dessas uvas e vendíamos. E também um certo marketing, entendeu? Junto às instâncias superiores da universidade. Sempre levávamos uma garrafa de suco de uva orgânico para o reitor, para o diretor, para o chefe de departamento, sempre algo assim, né? E aí continuamos. Cada produto de pesquisa que nós tínhamos, sempre nós tínhamos um produto que nós, de certa forma, processávamos, né? Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando café de alta qualidade, produzido em sistema florestal, né? E temos ovos orgânicos, né? De galinhas felizes, Brenda, de galinhas felizes, né? Galinhas soltas no meio de um sistema florestal, com árvores, com frutas, com muito biodiverso, e ovos orgânicos e café. Inclusive, essa amostra de café e cafés que nós coletamos está sendo processada, está sendo analisada a qualidade em laboratórios do IAPAR, né? Então a ideia é essa, é sempre ter aí, eu crio com os alunos o processo, né, e crio uma marca. Então nós já fizemos para mandioca, já fizemos isso para suco de uva, agora estamos fazendo para o café. Para os ovos também, tem uma marca específica de ovos orgânicos, claro que em pequena quantidade, mas aí para deixar uma semente, né? E um exemplo.
Nós estamos falando, professor, de algo que começou 20 anos atrás. Hoje, os termos, né, a popularização dos produtos orgânicos, a popularização até do termo galinhas felizes, né, como o senhor mencionou, isso tem ficado muito mais próximo da sociedade. As pessoas têm pensado mais sobre isso, né? O que o orgânico vai agregar na minha alimentação? Mas 20 anos atrás não era assim. Como é que o senhor faz essa leitura dessa evolução do mercado de orgânicos como um todo e dos frutos que renderam, né, essas pesquisas todas ao longo dessas duas décadas?
E em paralelo ao que nós fazemos na fazenda, nós fomos o segundo grupo no Paraná a fazer e-commerce de orgânicos. Só tinha um em Curitiba e nós em Maringá. Então nós fizemos e-commerce de orgânico, vendendo pela internet, pegando dos produtores, juntando toda a produção orgânica desses produtores pequenos e comercializando em Maringá. Desculpe, eu me emociono. E aí também fizemos o coffee break orgânico, fomos o segundo no estado do Paraná a fazer esse tipo de movimentação de pequeno empreendimento de coffee breaks orgânicos, né, com produtos todos da agricultura familiar em base ecológica. Então fizemos muitas movimentações. Agora, essa questão dos orgânicos, ela é bem interessante. Nós temos várias pesquisas pelo Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável que mostram o perfil do produtor orgânico por uma cidade como Maringá, que nós podemos extrapolar para outras cidades do país, não é? Quem é que consome orgânico numa cidade como Maringá e no Brasil? São pessoas que têm nível de escolaridade alta, renda alta, elas estão dispostas a pagar mais por um produto mais seguro, mais saudável. E aí nós perguntávamos nas nossas pesquisas quanto essas pessoas estavam dispostas a pagar a mais. Desde 0 a 300%, nós jogávamos para o alto, né? E aparece um número interessante, que é um número meio... que está na legislação brasileira de orgânicos, né? Que é 30% a mais. Então a grande maioria estava disposta, dessas pessoas estavam dispostas a pagar 30% a mais por um produto mais saudável, mais seguro. E quarta característica, elas não estavam preocupadas com o planeta. Não estavam preocupadas com elas mesmas, Breno. Com a saúde, em aparecer, em se mostrar mais saudáveis, né? Os divorciados conseguirem novos parceiros, o outro, entendeu? Aparecia na pesquisa esse tipo de motivação. Mas assim, estavam preocupadas com saúde, né? E aí, óbvio, isso desde aquela época cresceu, obviamente, o mercado de orgânicos cresceu, mas ele continua ainda muito... Ele não é, sob o meu ponto de vista, não é ainda sustentável. Por quê, Brena? Porque quem produz orgânicos, vamos pegar o estado do Paraná, quem produz orgânicos são produtores familiares, são produtores pequenos, médios, que produzem com muito... É muito duro esse trabalho, entendeu? Não dependendo das moléculas, dos agrotóxicos, é um trabalho realmente hercúleo. E aí essa produção, ela vai chegar para atender a demanda de gente muito privilegiada. Como eu falei, gente com nível de escolaridade alta, renda alta, e isso não é sustentável. Então eu tenho batalhado e brigado com o objetivo de, inclusive estou desenvolvendo algum trabalho nesse sentido, de democratizar a alimentação saudável, a alimentação orgânica, fazendo com que essa alimentação saudável, segura, produzido por gente, como pessoas como os agricultores familiares, cheguem aos mais vulneráveis socialmente. E aí o governo, que subsidia remédios, ele pode subsidiar alimento saudável, não é? E inverter essa lógica. Hoje a lógica é vigente, ela não é sustentável. Mas assim, cresceu, esse mercado cresceu, não é? Ele ainda é um mercado que assusta aquele que tem menos poder aquisitivo. Ele tem um certo estigma, né? Orgânico é caro, é comida para madame, né? Eu já ouvi muita coisa desse tipo, né? E é para gente rica, entendeu? E gente fugindo dos lugares onde tem comercialização de orgânicos. Eu experimentei isso vendendo na Expo Engá de Maringá. Nós tínhamos um stand vendendo orgânicos, né? E as pessoas, quando eram produtos orgânicos, elas passavam de largo, Brenda. Passavam de longe, elas, né? E óbvio, as pessoas fazem cálculos, né? Fazem cálculos, tipo, olha, eu compro um orgânico, vou comprar com o preço de um orgânico, eu compro quatro dos produzidos no modelo convencional, né? E aí vem um ponto só para encerrar essa fala, é que nós precisamos conscientizar o consumidor do país. Uma espécie de educação para o consumo, sabe? Ou seja, as pessoas não se dão conta o que elas economizam, né? Nos sacolões, nas feiras, comprando comida segura, né? Comida saudável, elas economizam, obviamente, nas farmácias, né? Para você ter uma ideia, Breno, o Paraná tem 320 mil agricultores familiares. Estão certificados pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, só para o seu ouvinte guardar e não esquecer, aproximadamente 4 mil produtores orgânicos. Isso significa 1,2% do total de famílias produtoras. É muito pequeno ainda, sabe? Mas existe muita expertise, muita gente produzindo de forma extraordinária, entendeu? Precisa da presença do Estado, colocando na agenda isso, obviamente investindo dinheiro para geração de tecnologias, validação dessas tecnologias, transferências de tecnologia, né? E obviamente colocando expertises a serviço desses modelos.
Professor, eu vi que o senhor se emocionou algumas vezes falando sobre esse assunto. Não precisa se desculpar, pelo contrário. Isso mostra que o senhor realmente é apaixonado pelo que faz. E o que eu gostaria de saber, o senhor já falou que os desafios são muitos, né? Nós crescemos muito nesse mercado e nas pesquisas que avançaram nos orgânicos ao longo desses 20 anos. Mas, olhando para o futuro, quais são os principais desafios que ainda existem, tanto para chegar nesse produtor e auxiliá-lo, quanto para chegar nesse acadêmico que precisa ter o interesse para pesquisar a respeito e levar isso adiante também?
A academia não forma profissionais para lidar com o modelo de produção em base ecológica. Não forma. O nosso aluno de excelência hoje, o melhor aluno de um curso de agricultura, por exemplo, de agronomia em Maringá ou na UFPR, ou não for, ele está preparado para assumir grandes propriedades no Mato Grosso, Goiás, e lidar com o dito agrobusiness, né? Mas ele não sabe entrar na porteira de uma propriedade de um agricultor familiar que produz orgânicos. Ele não conhece. A academia não forma. Eu costumo provocar e dizer que nós formamos profissionais a imagem e semelhança do mercado. O aluno entra no curso de agronomia, na matriz mental dele, no imaginário dele, ele já vê aviões aplicando agrotóxicos, 40 colheitadoras colhendo, 40 tratores já semeando, entendeu? Em grandes extensões de terra, ele já sonha trabalhando para uma grande multinacional, dirigindo uma caminhonete de última geração. É esse. Aí nós formamos alunos com esse perfil. Então, o modelo do projeto pedagógico das instituições, esse é um desafio, sabe? De ensino. No Paraná, hoje ainda temos, e essa é a realidade do Brasil, 78,6% das famílias, dos produtores são familiares. O que que é isso? O produtor familiar é aquele que mora no sítio, mora na roça, ele usa a mão de obra da família e pode contratar um ou outro ali para ajudar no processo de produção. Esse é o conceito de produtor familiar. Ele mora na roça. Não é um empreendedor, ele não está em Miami. Ele não está lá em Dubai aplicando numa terra no Paraná. Não, ele mora na roça. Nós ainda temos, o Paraná tem 78,6% desse pessoal morando na roça. O Brasil tem 80%. Então, há que se garantir que esse pessoal que tem potencial e que quer permanecer na roça, possa se garantir que ele faça, e que, obviamente, as condições possam ser dadas com dignidade, né? Eu, certa feita, Brenda, eu numa reunião com famílias produtoras, nós criamos associações, criamos cooperativas, né, pelo Núcleo de Agroecologia, eu perguntei para um agricultor familiar a história de qual é o seu sonho, né? Aí perguntei para ele, seu José Ruvieiro, Seu Zé Ramiro, qual é o seu sonho? Ele falou, professor, conhecer a Universidade Estadual de Maringá. Você acredita, Breno? Morando a 60 quilômetros da Universidade Estadual de Maringá, em Marumbi, aí no oeste, no noroeste. E aí, depois ele terminou, fui apertar a mão dele. Brenda, a minha mão de professor não dialogou com a mão dele, de tantos calos que ele tinha na mão. E então, são reflexões que nós precisamos fazer. Então, esse pessoal precisa garantir que esse pessoal permaneça.
Professor, para a gente encerrar, o senhor colocou uma série de barreiras que ainda existem, né? Mesmo 20 anos depois. Eu queria que o senhor dissesse qual que é a importância desse setor dentro da Fazenda Experimental da UEM para ajudar a mudar esse cenário.
Primeiro, é inspirar os nossos alunos. Eu criei no mestrado, a ideia do mestrado em agroecologia eu criei isso, né? Eu fui atrás e batalhei, obviamente muitos parceiros se aliaram no caminhar disso. E por quê? Porque eu percebi que a academia não formava profissionais para lidar com a demanda da agricultura familiar em base ecológica, em especial da agricultura do pequeno em base ecológica, orgânica. E aí, ó, né, concebi essa ideia e hoje o nosso mestrado está na 12ª turma, né, caminhando para a 12ª turma. E hoje nós temos vários profissionais formados por nós em algumas instituições de ensino e de pesquisa e de extensão, fazendo diferença, né? Então, um dos grandes ganhos em ter um setor como o nosso é ele servir de inspiração e de desafio para lidar com paradigmas, né? É um paradigma. Produzir em base ecológica é um grande paradigma, é um grande desafio, um paradigma. No setor também, nós fazemos todas as nossas aulas práticas. Por exemplo, na fazenda experimental, a fazenda da UEM tem 220 hectares, né? 6 hectares dedicados à produção orgânica. Eu trabalho 4 programas dentro da universidade, que são importantes, dentro da fazenda, né? A partir do setor. Um é recuperação de nascentes, que estão desaparecendo. Os nascentes desaparecem, estão desaparecendo, né? E a água é um bem, né, que não tem preço, né, Breno? Não tem preço, tá? E essa água do Paraná já está, se você ler aí as notícias, colocar água do Paraná e agrotóxicos, você fica assustada. A água que o paranaense bebe, contaminada com 27 princípios diferentes de agrotóxico, Breno. Isso não pode, hein? O paranaense não pode aceitar esse tipo de resultado sem resistir, sem realmente ir para as ruas, sem se manifestar. Não combina com o estado do Paraná. Isso não combina. É assustador esse negócio. A água que você paga para beber é contaminada com princípios ativos de agrotóxicos. Isso é assustador, Breno. E no Paraná, isso é realidade. Bom, então a primeira coisa é a recuperação de nascentes. Nós recuperamos, cada turma do mestrado, do nosso mestrado, recupera uma nascente. Eles põem a mão na massa. E lá dão um nome para a nascente, tem a relação de alunos que participaram, muitos deles levam seus filhos, família. E segundo, nós fazemos a transição das fossas chamadas, aquelas fossas antigas, negras, tita negras, né, mas as fossas antigas, por fossas sépticas, que contaminam muito menos, não contamina zero o ambiente. Né? Então eles aprendem a fazer saneamento rural, né? Obviamente resguardando de ameaças e pressões as nascentes, os ribeirões, os rios e etc, etc. Garantindo qualidade de água, né? Garantindo qualidade de água. Terceiro, nós fazemos, destinamos todos os resíduos orgânicos da universidade. Todos os resíduos orgânicos. Só do restaurante universitário, ô Brenda, nós levamos por dia para o setor meia tonelada de alimentos que são restos de processamento e comida que é desperdiçada. Então nós transformamos essa comida em adubo orgânico e devolvemos para o parque ecológico, para a produção de mudas, paisagismo e toda a parte de projetos paisagísticos do campo, sabe? E também, obviamente, disponibilizando para os colegas que têm interesse de fazer pesquisa com esse tipo de material orgânico de altíssima qualidade. E, por último, nós temos dentro do setor, dois sistemas agroflorestais. Então, você mostra que é possível produzir mais e melhor numa mesma unidade de área. Você entendeu? É isso que realmente está posto lá. Aí nós temos um sistema em pequena escala intensivo, do pequeno e médio, e agora estamos formatando um modelo de média e larga escala, né? Além de árvores, de frutas, nós temos grãos aí, né? Rotacionados, e ainda produção animal de quebra no mesmo espaço, entendeu? Na mesma unidade de área. A nossa unidade de área é relativamente pequena, são 2 hectares, entendeu? Mas, obviamente, se você comparasse soja produzida em 2 hectares com o que nós vamos produzir em 2 hectares de diversidade, de qualidade, é incomparável.
Professor, muito obrigada pela sua participação conosco. Parabéns por esses primeiros 20 anos e muito boa sorte para aquilo que a gente ainda tem que viver nos próximos anos, para ver um pouquinho dessa transformação que o senhor citou agora.
Óbvio, só para fechar, você conhece a Piracema, né? A Piracema é lutar, é nadar contra a corrente. É o que nós fazemos todo dia, Pedro. É uma Piracema, é um exercício de ficar com musculatura nadando contra a maré, né? E estamos aí. E, óbvio, fazendo tudo que nós pudemos para jogar para frente o fim do mundo, né? Adiar o fim do mundo, Breno. Nós estamos nessa luta. Querida, obrigado pelo privilégio, pela atenção, né? E poder estar compartilhando dessas poucas experiências com os seus ouvintes.
Nós conversamos com o professor José Osinaldo Alves de Sena, que foi o criador do setor de orgânicos da Fazenda Experimental de Iguatemi, aqui da Universidade Estadual de Maringá, que está completando 20 anos. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!